O maior responsável de receber algo de Deus na congregação somos nós mesmos. Por isso que nós falamos todo domingo aqui, muitas pessoas vêm num culto como esse, vêm num ambiente como esse e saem da mesma forma. Porque quem dita a fome, quem dita o desejo de algo por Deus é você mesmo, somos nós. Não é o nosso vizinho do lado, não é o pastor, é você mesmo. Hoje de manhã, hoje de manhã a pastora Aline, ela fez uma oração, e ela falou que desse altar possa sair azeite puro. Senhor, nós não importamos quem vai receber, o que nós importamos é que esse azeite seja puro do altar. E ela disse para o Ministério de Louvor, nós não está sobre nós a responsabilidade de se um está recebendo, o outro não. A nossa responsabilidade é do altar sair um azeite puro. E nessa manhã ele fez isso. Foi liberado um azeite puro sobre a igreja. Mas mais uma vez eu quero dizer para você, que eu e você somos responsáveis por aquilo que nós vamos receber. Ninguém sai de um culto como esse sem receber nada de Deus. Deus, Ele tem a porção para cada um, Ele tem a medida para cada um. Só que muitas vezes nós queremos ditar a maneira que Deus possa trabalhar em nosso favor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como eu já disse aqui, os nossos pensamentos não podem mudar a Deus, mas o nosso comportamento pode fazer Deus agir de forma diferente. A forma que você quer receber de Deus, aquilo que você quer receber de Deus, não muda quem Deus é, mas o teu comportamento muda o agir de Deus em seu favor. Você pode dizer graças a Deus comigo. Você pode dizer graças a Deus porque eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo aquilo que é necessário. O sentimento de gratidão, ele abre portas. O sentimento de gratidão, ele multiplica as coisas em nossa volta. Nós precisamos voltar ao lugar da gratidão até a eternidade. Nós precisamos ter o sentimento todos os dias de gratidão. Aleluia. É esse sentimento que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. No livro de 2 Reis, no capítulo 4. A partir do verso de número 8. Quem nos visita pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu deixo aqui o abraço do apóstolo Rafael e toda a sua casa. O apóstolo Rafael está ali em Bristol, ministrando a palavra de Deus, compartilhando aquilo que o Senhor tem confiado a ele. Está ele lá, juntamente com o missionário Paulo, com o pastor Gustavo de Londrina. Eles estão ali derramando um pouco daquilo que tem recebido, compartilhando com as nações, amém? Continue orando por ele, e não somente o abraço dele para os visitantes, mas para toda a igreja aqui eu deixo, amém? Glória a Deus, continue orando por ele, por toda a sua casa, aleluia, graças a Deus, graças a Deus. 2 Reis, no capítulo 8, capítulo 4, verso 8. Diz assim, nós vamos ler um pouco, então suporte aí, preste atenção, não se distraia, e vamos construir junto, amém? Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, ao qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo, homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto de obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Esse dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu não tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor, ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo daqui um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: levo a sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Diz comigo: morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal, não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com o teu marido e com o teu menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Pai, obrigado pela tua palavra, nos ensina, nos corrige, nos aperfeiçoa, nos dá confiança e esperança, Senhor, mediante a tua palavra. Assim nós oramos, Senhor, que esse ambiente seja levado cativo ao Senhor, mentes, corações e intenções. Pai, assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentimento dessa mulher. Como nós lemos aqui, aquele homem de Deus, ele passava várias vezes aonde aquela sunamita morava. E quando ele passava, ela sabia que aquele homem era um homem de Deus, e a Bíblia diz, como nós lemos, que ele chama para dentro de sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse ambiente que nós estamos, nós gostamos, um ambiente de fogo, de fervor, mas deixa eu dizer uma coisa para você: um ambiente como esse não é para a gente somente observar. Aquela mulher observava que o profeta passava em frente da sua casa, mas porém ela disse: eu preciso dar uma resposta para isso, esse é um homem santo de Deus, eu preciso trazer ele para dentro da minha casa. Quantas vezes nós viemos um culto abençoado como esse, ouvimos a palavra, participamos da movimentação, participamos da unção, mas nós não temos coragem de dizer: ei, Jesus, entra em minha casa. E quando essa mulher, ela se reuniu com o profeta fala para o seu moço, fala para ela o que ela precisa, o que ela necessita. Nós podemos ver aqui que ela não trouxe aquele profeta para a casa dela para adquirir alguma coisa. Ela não reunia o profeta na casa dela, no culto, na adoração àquele profeta, para dizer assim: me dá alguma coisa. A intenção daquela mulher não era ir ao culto, estar na presença do profeta para dizer: eu preciso. Porque aquele profeta mandou o seu servo dizer: fala para ela o que ela está precisando. Eu quero abençoar essa mulher, eu quero abençoar essa casa. Ela praticou honra para comigo, então eu quero dar a recompensa a essa mulher. Geazi chega naquela mulher e diz: o que você precisa? Fala que o profeta está disposto a liberar sobre a sua causa. Ela disse: não, eu não preciso de nada. Não, mas o que você quer? O oficial do rei pode te ajudar? Ela olhou e falou assim: não, eu habito no meio do meu povo. Eu não preciso de nada. Mas ela tem um filho qual ela não pediu. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você traz Jesus para dentro da sua casa, quando você traz um ambiente de Cristo para dentro da sua casa, Ele acrescenta para você aquilo que é necessário. Ele não dá para você aquilo que você quer, mas Ele acrescenta aquilo que é necessário. Aquela mulher ainda não tinha filho. Aquela mulher não tinha dado ainda um herdeiro para o seu marido. Mas aquela mulher simplesmente só queria honrar o profeta. E aquele menino morre. Mas foi Deus que deu, pastor. E como pode morrer? Mas aquele menino morre. Aquilo que Deus deu, ela vê se acabando. Aquilo que Deus deu, ela vê se perdendo. Mas o desespero daquela mulher não foi em dizer: Deus não me ama. O desespero daquela mulher não foi em dizer: está vendo, Deus não existe. O desespero daquela mulher não foi em dizer: aquele profeta é um profeta enganador. Não. O sentimento daquela mulher quando ela vai ter o profeta e o seu servo Geazi vem em encontro dela e o servo diz: vai tudo bem, mulher? Ela diz: vai tudo bem. Um sentimento de gratidão. Um sentimento de gratidão. O sentimento dela não era um sentimento da sua razão, mas um sentimento de gratidão a Deus. E muitas vezes nós deixamos de ser grato porque nós queremos a nossa razão. Nós queremos operar na nossa razão. Deixa eu dizer uma coisa para você: na lógica humana, aquela mulher tinha razão de dizer assim: eu não pedi nada para o profeta. E agora ele me deu um filho e meu filho morreu. Eu estou na razão. Mas ela não olhou para a razão dela. Ela olhou para o sentimento de gratidão. Deixa eu dizer uma coisa para você: a nossa gratidão a Deus não é suficiente diante de tudo aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele vai fazer. Qualquer coisa que nós possamos fazer de forma de gratidão a Deus se torna tão pequeno diante de quem Ele é. As nossas palavras se tornam tão pequenas diante de um Deus que tem toda a palavra. Ele é maior. Ele é o início de todas as coisas. Ele é o meio de todas as coisas. Ele é o fim de todas as coisas. Efésios capítulo 1, no verso 21, diz que Ele está acima de principados, está acima de potestade, de poderes e domínios, e o Seu nome é maior desde a antiguidade até no século futuro. Não tem como nós querer mudar quem Deus é. Ele é e pronto. Mas o que dita a nossa movimentação é a forma que nós pensamos de Deus. O que muda o agir de Deus, na verdade, é aquilo que nós pensamos em relação a Ele. Porque uma mentalidade sadia gera em nós um comportamento também sadio. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando, ai meu Deus, quando a serpente, ela engana Adão, engana Eva e Adão. A Eva, ela não mudou o pensamento dela, não mudou em relação à árvore, em relação ao fruto. A mentalidade de Eva foi transformada, um pensamento diferente como Deus era. Porque a serpente disse para ela assim: não, você não vai morrer. O que que o Senhor disse para você? Não, se eu comer eu vou morrer. Mas a serpente enganou a mente dela, dizendo assim: você não vai morrer. Você não vai morrer. Eu fico imaginando a serpente dizendo: você acha que Deus vai matar aquilo que Ele criou? Você acha que Deus vai matar você? Ele mesmo criou. Isso, Eva, muda sua mentalidade. Muda, cria um Deus na sua mente agora, Eva. Cria um Deus na sua mente. E Eva fez isso. Eva não mudou o pensamento em relação ao fruto, em relação à árvore. Eva mudou o seu pensamento em relação a Deus. Mas ela não conseguia mudar a Deus. Mas ela ditou o agir de Deus em relação a ela e ao seu marido. O nosso comportamento muda o agir de Deus em nosso favor. Você não pode mudar a Deus. Mas da forma que você se comporta diante dEle, muda a sua vida. Foi isso que essa sunamita ela fez. Ela vai ter o profeta. E chegando até o profeta, ela expõe aquilo. E ela falou: profeta, eu não pedi nada. Eu não pedi filho. Foi o Senhor que me deu. Eu sinto um sentimento de dizer assim: não é meu, Senhor. Mas faça a tua vontade. Eu estou na fonte certa, no lugar certo. Ela não correu aos médicos. Ei, presta atenção uma coisa: às vezes Deus entrega algo na sua mão. E quando você vê deslizando, você não corre para Ele, você corre para outras coisas. Quando Deus te dá uma empresa, não foi Deus que me deu, e quando as coisas começam a ir no mal, daí você quer ir nos agiota, você quer ir para outros lugares, para o banco. Não, se foi Deus que te deu, vai para o lugar certo, vai para quem prometeu para você, vai lá para quem falou para você. Aquela mulher não disse: eu vou aos médicos. Aquela mulher não disse: eu vou procurar um hospital. Aquela mulher disse: eu vou no lugar, eu vou para onde aquele que me prometeu. Aonde está a tua esperança? Aonde está a sua esperança? Em 2 Crônicas, no capítulo 14, se eu não me engano, fala do rei Asa. Rei Asa, ele clama a Deus em favor para sair a guerra contra a Etiópia. E Deus faz que o rei Asa e o seu povo vença. Mas o povo ainda estava disperso e a palavra profética veio sobre Asa dizendo assim: Asa, se vocês me buscar, vocês vão achar. Mas se vocês me abandonar, eu também vou abandonar. Você vê aqui Deus falando para Asa: Asa, eu estou contigo, mas eu vou trabalhar em teu favor conforme o seu comportamento. Porque se você me buscar, eu vou estar contigo, mas se você me deixar, eu também vou te deixar. Mas nós queremos Deus, mas nós queremos mais do Senhor, mas nós não queremos buscar a Ele. Sabe por que essa mulher, ela recebeu um filho, e depois ela conseguiu receber o favor do profeta? Porque ela preparou um ambiente na sua casa para o profeta. Nós lemos, ela chama o profeta para a sua casa, ela coloca uma cama, ela coloca uma mesa, ela coloca uma cadeira, ela coloca um candeeiro. Ela não tratou aquele profeta como qualquer um, não. Não, pode vir profeta, dorme aí, dorme no sofá, dorme em qualquer lugar, eu estou, não importa que você durma, não. Muitas vezes nós fazemos isso com Jesus dentro da nossa casa. Eu quero Jesus, eu quero mais de Deus. Quando nós chegamos em casa, Jesus, fica aí em qualquer canto. Jesus, fica em qualquer canto, que importa que você esteja aí. O que importa é que eu sei que você está aqui, você está comigo. Mas aquela mulher, ela preparou uma cama, cama fala de intimidade. Ela fala de intimidade, dizendo: não, que o ambiente profético entra dentro da minha casa, que esteja um ambiente de intimidade. A Bíblia diz que ela coloca uma mesa, mesa fala de comunhão, mesa fala de comunhão. Ah, Senhor, vem para minha casa, mas você não tem comunhão com o Espírito, você não tem comunhão com Ele. Aquela mulher, ela colocou uma cadeira para o profeta, para dizer assim: senta e governa sobre a minha casa, que o ambiente profético possa governar e ditar o ritmo da minha casa. Aquela mulher, ela colocou um candeeiro, dizendo: o que vai brilhar aqui na minha casa é a tua luz, a luz do teu quarto vai iluminar toda a minha casa. Mas nós estamos dispostos a receber um filho, mas não estamos dispostos a preparar uma cama para ele. Nós estamos dispostos a receber um filho, mas não queremos ter comunhão com ele. Nós queremos um filho, e filho fala de bênção. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos que ele governe, sente sobre a nossa casa, tenha um lugar de governo sobre a nossa casa. Nós queremos um filho, mas não queremos que a luz dele brilhe em nós. Sabe por quê? Porque nós não estamos olhando. Nós estamos olhando para nós mesmos, nós estamos olhando para a nossa razão. Nós vemos um comportamento diferente quando Jesus, em Lucas, no capítulo 7, chega na casa de Simão. Simão era conhecido, Simão era um homem importante, e ele chega, Jesus chega na casa dele e se assenta, e de repente vem uma mulher pecadora. A Bíblia diz que a mulher começa a lavar os seus pés, a mulher se prostra diante de Jesus. Um comportamento diferente de Simão. Simão queria Jesus dentro da sua casa, mas não se importou em honrá-lo, Jesus, como ele deveria ser honrado. E nós dizemos: Senhor, vem pela minha casa, venha, vem na minha casa, eu quero Jesus na minha casa, eu quero viver, eu quero Jesus, eu quero Jesus. mas nós não se comportamos com honra sobre aquele que nós estamos chamando para dentro das nossas casas. Essa é uma palavra de despertamento para você. Deus quer colocar no seu coração um sentimento de gratidão até a sua volta, até a sua a eternidade. Vai tudo bem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para dizer vai tudo bem. Quando você olha a sua volta, aquilo que até mesmo que Deus te deu está se perdendo. Muitas pessoas, quando estão na crise, elas têm a tendência de recuar e não em avançar. Deixa eu dizer uma coisa para você: as tribulações precisam impulsionar você para Deus. As tribulações precisam impulsionar você para o lugar aonde Deus está. Mas nós olhamos para a nossa razão dizendo, está vendo? Não, daí coloca a culpa em todo mundo, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa no irmão, coloca a culpa na esposa, no marido, nos filhos. Mas não tem coragem de dizer, o maior culpado sou eu. Que coragem daquela mulher. Eu disse hoje de manhã, me dá essa coragem de dizer, quando está tudo à minha volta, tudo parece que está perdido, eu olhar e dizer, vai tudo bem. As aflições precisam te impulsionar para um lugar onde Deus está. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, no 2 Coríntios capítulo 4, no verso 16, ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas não nas que não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Nós precisamos ter o sentimento nesses dias de gratidão a Deus. Mesmo que nós estamos passando por tribulações. O apóstolo Paulo também fala em Filipenses, no capítulo, se eu não me engano, 4, alguém pode me corrigir se não tiver, ele fala, alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Mas eu não tenho motivo, alegrai-vos. Mas eu não tenho condições, alegrai-vos. Mas eu perdi o meu filho, alegrai-vos. Mas eu perdi aquilo que Deus me deu, alegrai-vos. porque tudo te vai bem. Nós precisamos montar uma cama para Ele. Nós precisamos voltar ao lugar da intimidade com Ele. Nós precisamos colocar uma mesa para Ele, para ter comunhão com Ele. Deus não dá nada para nós que nós não vamos conseguir suportar. Deus ele só trabalha, muitas vezes nós ouvimos, nós pastores, eu sei que tem muitos pastores aqui, nós ouvimos as pessoas chegar até nós e dizer, eu tenho um chamado, eu tenho uma palavra, eu tenho um ministério, é porque Deus me chamou, mas eu sempre dou uma resposta, e o que você está fazendo com isso? Eu faço igual a Jesus, Jesus sempre respondia uma pergunta com uma outra pergunta. Quando as pessoas chegam em mim e falam, Senhor, porque eu também tenho uma palavra, o Senhor também tem um chamado, eu falo, tá bom, o que, que você está fazendo? Não, pastor, eu estou esperando, né? Estou esperando se cumprir. Eu estou esperando viver esse propósito. Sabe o que é o seu maior propósito? Nós já ouvimos aqui do apóstolo Rafael, o nosso maior propósito é representar Jesus. Só que eu não consigo representar quem é aquele que eu não conheço. E você não vai conhecer se você não montar uma cama para Ele na sua casa. Você não vai conhecer se você montar uma mesa para Ele, para relacionar, ter comunhão com Ele. Você não vai conhecer Ele se você não deixar Ele sentar na cadeira na sua casa. Você não vai conhecer Ele se Ele não for a luz da sua casa, da sua vida. Mas nós somos muito bons de palavras. Nós convencemos as pessoas que nós somos homens de Deus. Nós convencemos as pessoas que nós somos homens de Deus, que nós somos cristãos, nós convencemos. Mas o nosso comportamento não é de acordo com quem Ele é. Deixa eu falar uma coisa para você, a convicção do cristianismo não é naquilo que você fala, convicção do cristianismo naquilo que você representa. A convicção do cristianismo está naquilo que você é, nele. Não é aquilo que você fala, eu sou convicto sim. Eu sou cristão. É mesmo, é cristão? Sou evangélico, cristão não, sou evangélico. Mas a sua convicção no cristianismo dá relação se você tem um título de evangélico. A tua convicção do cristianismo está naquilo que você representa, no teu comportamento, no dia a dia. Das pessoas no trabalho olhar para você, mesmo que pareça sua volta acabando, e você dizer, vai tudo bem. Mas por que vai tudo bem, cara? A sua vida parece que está um desastre. Cara, eu estou vendo, você chega aqui, cara, parece que a sua vida não anda, a sua vida está, meu Deus... O que está acontecendo? Mas vai tudo bem. Por que vai tudo bem? Porque eu estou no ambiente da profecia. Eu estou no ambiente profético. Sabe por que tudo vai bem? Porque mesmo que eu estou passando por tribulação, mesmo que eu estou passando por angústia, eu tenho um lugar preparado para Ele na minha casa. Eu tenho um lugar preparado para Ele no meu coração, na minha vida. Reverte o teu coração do sentimento da razão para um sentimento de gratidão. Aquela mulher chega até o profeta e fala, aquela mulher chega até o profeta e diz, olha, eu não te pedi filho, mas agora ele está morto. O profeta diz, Geazi, pega o meu bordão. Vai até a casa daquela mulher. E coloca o meu bordão sobre ele. Geazi obedece. Mas aquela mulher não se importava com o milagre de Geazi. Geazi poderia ter ido na casa daquele menino e colocado o bordão e ele ter ressuscitado. Mas eu vejo aquela mulher dizendo: tá bom, profeta, você pode mandar Geazi, eu não vou impedir. Mas eu não saio daqui quando você não voltar para o teu quarto. Eu não saio daqui quando o Senhor não voltar para a minha casa, o lugar da comunhão, enquanto o Senhor não voltar para o lugar da intimidade que eu preparei para você. Eu não saio daqui. E aquele profeta diz: então vamos. Geazi passa pela aquela mulher e pelo profeta e chega até na casa da viúva, estende o bordão e o menino não ressuscitou. E aquele profeta chega até a casa novamente. Ele sobe até o ambiente preparado por aquela mulher. E a Bíblia diz que aquele profeta, ele deita em cima daquele menino. Ele deita em cima daquele menino. Diz que era olho com olho. Provavelmente era ventre com ventre, boca com boca, mãos com mãos. E o corpo do profeta traz aquele menino à vida novamente. Ela não recebeu o milagre porque ela pediu. Ela não recebeu o milagre porque ela foi correndo até o profeta para colocar a sua razão. Ela recebeu o milagre porque já tinha um ambiente profético preparado dentro da sua casa. O profeta tinha saído de lá, mas o ambiente tinha ficado. O profeta tinha saído de lá, mas o ambiente tinha ficado dentro da casa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um ambiente preparado na sua casa. Você tem um ambiente profético dentro da sua casa. Ei, marido, se torne um profeta da sua casa. Ei, mulher, seja intercessora da tua casa. Não foi a ousadia dela de correr até o profeta. Ela sabia que tinha um lugar, um ambiente, pastor Murilo. Eu sei que eu não vou colocar minha razão, porque eu tenho um ambiente preparado. Então eu preciso de um milagre, eu não vou correr, eu sei que tem um ambiente preparado. Eu não vou colocar minha razão para ele não, porque eu sei que tem um ambiente preparado. Não, mas eu vou mandar Geazi. Não, eu não quero milagre, eu quero o ambiente de volta. Mas mulher, Geazi vai, eu não preciso ir. Ele vai, é meu servo. Ele tem a mesma unção, ele vai colocar o bordão e vai ser curado, mulher. Eu não me importo com o milagre. Eu me importo com a presença. Nós estamos mais preocupados com o milagre do que com a presença de Deus. Aí nós vemos o culto para Deus nos dar, vemos o culto para Deus nos liberar as bênçãos sobre nós. Não, se preocupe com a presença. Sabe por que a presença vai ditar o ritmo do comportamento, ou seja, do agir de Deus em seu favor? Mais uma vez eu vou falar para você: ei, você não muda Deus, mas o teu comportamento muda o agir de Deus em teu favor. Quantos estão dispostos nessa manhã a mudar o comportamento para ver o agir de Deus em seu favor? E aquele homem, aquele profeta, ressuscita o menino e diz: toma, agora é teu. Toma, agora o filho é teu. Às vezes Deus libera algumas coisas para nós, depois Ele vai tirar para provar aonde está o nosso coração. Aquela mulher provou que o coração dela não estava no filho. Porque se o coração estivesse no filho, ela tinha, a primeira coisa que ela ia fazer com Geazi, e ia colocar a sua razão em dia, dizendo: olha o que vocês fizeram para mim. Ela queria trazer o profeta de volta para o lugar, irmão. Aí eu fico imaginando Deus dizendo: agora ela está pronta para ter um filho. Agora você pode ter. Aí Deus te dá um ministério. Aí Deus te dá uma empresa. Deus te dá uma família. Aí Deus dá uma bagunçada. Senhor, mas eu orei um ano pela esposa. O Senhor que me deu, agora eu estou passando tribulação com a esposa. Deus está fazendo assim: não, eu só estou provando o seu coração. Se a tua esposa consegue tirar você do propósito. Senhor, mas eu orei e o Senhor me deu uma empresa. Agora eu estou passando dificuldade. Ele não quer tirar a empresa de você, ele quer dar a empresa para você, mas ele não pode te dar enquanto seu coração estiver na empresa e não nele. Deus me chamou para o ministério, eu tenho um ministério. Aí você passa por privações, você passa por tribulações. Aí você vê as coisas difíceis, Deus falando assim: não, está vendo? Não, eu tenho. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que Deus dá, Ele não revoga. Se Deus dá, é teu. Ou na verdade Ele coloca nas suas mãos, só vira teu depois que Ele prova o seu coração. Aí Deus te dá um ministério, e você: agora estou passando por luta, tribulação, ah, não sei o quê. Deus falou assim: teu coração estava no ministério, não estava em mim. Eu lembro uma vez, lá o pastor Ed, os testemunhos. Uma vez quando eu cheguei em casa do Leão, eu fui consagrado a pastor, juntamente com o pastor Murilo. Aí é luta, irmão, junto com o pastor Murilo. Tudo na nossa vida foi junto. Chegamos junto na casa do Leão, trabalhamos na mudança junto, viemos para o integral junto, fomos consagrados junto, e documentação junto. Né, pastor? Trabalhamos, abrimos um café junto. Ô, oh, tribulação, tem saudade? Nenhuma. Oh, glória. Mas nós somos consagrados e começou a vida normal, né, no integral, e as nossas crises, às vezes, é porque não tinha nada para fazer. Às vezes eu ligava para o AP e falava assim: não tem nada. Eu achei que o ministério você tinha, ia ter muita coisa para fazer, não tem nada. E ele falava assim para mim assim: vai para casa, filho, dormir. Não. O que as pessoas vão achar? Agora, sou pastor, vou para casa dormir? Ele: vai para casa dormir, filho. Aproveita e descansar agora, que vai chegar um tempo que você não vai descansar. Ô, oh, boca profética. Mas um dia, num sábado, ele me ligou à tarde e disse: ei, filho, tudo bem? Eu falei: tudo bem, vai. Como que está lá a igreja? Aí eu disse: ah, não sei, deve estar bem. Não, mas está tudo orientado lá. Ah, sim, vai, eu não fui lá hoje não, nem falei com o Rael também não, falei com os meninos não, mas deve estar tudo bem. Ele: é, mas está tudo certo. Eu: está tudo certo. Ah, então tá bom. No outro dia, eu encontrei com ele aqui não, era em Sacavém, igreja. Ele falou assim para mim assim: filho, vem cá. Você foi chamado, né? Eu falei: sim. E eu tenho a certeza absoluta disso. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: você quer ser pastor de púlpito ou você quer ser pastor de igreja? Eu: não, pastor de igreja. Ele falou: então se importa com a igreja. Cuida da igreja. Se preocupa com a igreja. Sabe por quê, filho? Porque o altar passa. O púlpito vai passar. Mas o sentimento que Deus vai gerar no seu coração em relação à igreja não vai passar. Sabe por quê, filho? Porque se você se portar somente com o altar, com o púlpito, você vai se portar mais com o seu ministério, que é a obra de Cristo. Porque a tendência do púlpito é nós pensar no nosso ministério: eu tenho que pregar, eu tenho que fazer, eu tenho que servir, eu tenho que pregar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Mas ele falou, se você cuidar da igreja, você tiver um sentimento pela igreja, vai te faltar o púlpito, vai te faltar a oportunidade, mas não vai te faltar o amor por Cristo, pela obra dele. Se importa com a presença, prepara um ambiente para ele, prepara um ambiente para ele na sua casa. A última pergunta para você: a cama dele está preparada lá? Você já arrumou a mesa para ele lá na sua casa? A cadeira dele está lá ou você está sentado na cadeira dele? Dizendo, eu que governo, tá, Jesus? Você governa lá na igreja. Se eu governo lá na igreja, no culto o Senhor governa. Aqui em casa, quem senta na cadeira aqui sou eu. Ou você tem uma cadeira preparada para ele lá, dizendo, Senhor, essa cadeira é sua e eu não vou sentar nela. Essa é a cadeira do Senhor na minha casa. Se coloque de pé. Ele quer voltar para a sua casa nessa manhã. Talvez você chegou dizendo, faz muito tempo que eu deixei, eu fechei a porta do quarto. Talvez você chegou aqui dizendo, eu fechei a porta do quarto, eu desfiz da cama, eu desfiz da cadeira. Talvez você chegou aqui dizendo, pastor, por causa das dificuldades, das tribulações, eu desfiz da mesa, eu desfiz do candeeiro. Pastor, o quarto está vazio agora. Mas nessa manhã Ele quer abrir a porta do seu coração novamente. Ele quer encontrar o quarto preparado do seu coração, da sua mente. Feche os seus olhos. Não espere por mim orar por você. Chamamos de volta os filhos para a intimidade com o Senhor. Nós chamamos de volta nessa manhã o lugar da comunhão. Nós chamamos de volta nessa manhã o lugar do governo de Jesus sobre cada casa, sobre cada família aqui reunido nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre seus filhos. Sim, um anseio pela intimidade, um anseio da busca constante pelo genuíno cristianismo do Senhor. Ele vai começar a entregar de volta aquilo que você perdeu. Deus entregou nas suas mãos, mas Ele tirou. Hoje Ele vai entregar de novo nas suas mãos. Se você estiver disposto a levar Ele de volta para a sua casa, ripa, 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 só que ela bada aquela mamamane. Ripa, só que ela mandou aquela bada, aquela bada, aquela bada, bada.
Só não me tire, meu Senhor.
Tudo bem? Tirar, olha pra minha
eu tenho um quarto preparado, vai tudo bem. Vai tudo bem, porque eu tenho um quarto preparado, vai tudo bem. Vai tudo bem, porque eu tenho um quarto preparado. Volta, profeta. Volta pra minha casa, profeta. Volta, profecia. Volta pra minha casa, profecia. Quem precisa de cura? Quem precisa de cura no corpo físico? Vai te curar hoje. Quem está enfermo, não perde tempo, levante suas mãos. Porque a palavra de Deus diz que o espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Ei! O espírito dos profetas é sujeito aos profetas. E eu quero profetizar nesse ambiente sobre você. Pega na mão do seu marido, da sua esposa aí agora. Ripa, você que está com seu marido. Vou deixar. Obrigado, Rafa, obrigado. Você vai pegar na mão do seu marido aí agora, da sua esposa. E nós vamos profetizar sobre a sua casa agora. Todo espírito de divórcio agora. Toda quebra de aliança agora. Toda indiferença no lar agora. Nós declaramos agora o espírito do Senhor arrancando agora dos lares. todo o espírito de divórcio, de adultério. Ei! Nós chamamos agora o Espírito do Senhor, o Espírito de libertação agora. E chamamos e declaramos todo vício. Sai! Sai! Raquel mandou que ela vai daquela, vai daquela. Todo o Espírito de vício agora.
Sua glória.
Ele é o mesmo. Ele não mudou. Está disposto a entregar novamente para você aquilo que Ele mesmo te deu. Ele vai entregar para você novamente o ministério que Ele te deu. Ele vai te dar de volta a família que Ele mesmo te deu. Ei, mulher! Ei! Ei, mulher! Ele vai trazer de volta o teu filho que está perdido nas drogas. Sabe por que? Foi Ele que te deu. Você só precisa voltar. Eu queria que alguém orasse pelo Rui lá, ó. Alguém orasse pelo Rui. Rakoromondo, koromondo, que ela manda, que ela manda. Ripa que o mundo que se papapapapapá. Ei, Rui, o ministério foi Ele que te deu, Rui. Dinheiro, que Ele vai trazer vida novamente, aquilo que Ele te deu.